Cidadania.
Hoje é o Dia Mundial do Braille. A data foi criada em 2018 pela ONU para homenagear o aniversário do francês Louis Braille e também para favorecer a conscientização sobre a importância do Braille como um meio de comunicação para pessoas cegas e com baixa visão. O Braille é o assunto da nossa conversa com a doutora Glória Almeida. Ela é especialista em inclusão no contexto escolar. Professora, um bom dia para você. Seja bem-vindo ao nosso Revista Rio.
Bom dia, Dilan. Obrigada. Já de antemão, agradecendo essa reportagem, que eu acho importantíssima, esse dia tão simbólico para todos nós.
Nós é que agradecemos antecipadamente, professora, a sua participação. Bom, a gente gostaria que o Braille fosse ainda mais conhecido pela nossa população. Como não é tão conhecido como deveria, acho importante a gente descrever, né, o que é o Braille para quem ainda não conhece. É uma representação tátil de símbolos alfabéticos e numéricos, é isso, professor?
Exatamente. Ele é um sistema de leitura através de pontos em relevo.
Sim.
Esses pontos são unidos, fazendo uma combinação. E você é tático, evidentemente, e você tem todas as representações existentes na cultura. Você
Sim.
tem a leitura de línguas, você tem o código matemático, código musical, código informático atualmente, né? Que foi uma modernização, a gente vai crescendo, vai andando com a sociedade, com a mudança de todos os parâmetros que a educação, o conhecimento exige. Então, você tem todas as simbologias necessárias para que o cego se integre de fato, se inclua de fato na educação, na cultura,
Sim.
enfim, no trabalho, que é a coisa mais importante. É um símbolo, Dilan, de autonomia, independência e desembocando nessa palavra que hoje é tão desgastada, mas que nós não podemos ignorar, que é cidadania.
Com toda certeza, né? A cidadania envolve vários aspectos, inclusive o da dignidade, né? No sentido da autodeterminação, da possibilidade da pessoa ter de fato autonomia e não precisar de uma outra pessoa para ter que, enfim, ter as suas principais
Exatamente.
Vivências, né?
Você sabe que o Braille, para nós, ele é muito mais do que um sistema de escrita de leitura.
Sim.
Ele é uma causa. Porque se você observar a evolução do processo civilizatório do homem, está lá sempre a presença das pessoas cegas. A história registra grandes figuras. Agora, o nosso conhecimento, através de séculos e séculos e séculos, foi através de terceiros. Né? Então, a gente, com a criação do sistema Braille em 1825, houve uma ruptura dessa dependência absoluta. Então, a gente diz que o Braille tirou o cego do obscurantismo em que ele vivia.
Sim.
Porque nós quebramos grilhões, sabe? Rompemos amarras que nos ancoravam a terceiros. Então, há uma grande autonomia. Né? Então, a partir de 1825, o cego teve, de fato, a oportunidade de ter sua leitura direta. O que é leitura direta? É você, com as suas próprias condições, ler. Você, por exemplo, você lê com seus olhos.
Sim.
Eu leio com a ponta dos meus dedos. Mas temos o mesmo foco, que é a leitura, a fruição da leitura direta, que é insubstituível, como
Sim.
a escrita também. O sistema Braille nasceu sob a égide da independência, porque ele nasceu com a leitura e com a escrita, juntos,
Sim.
como tem que ser. Então, é muito mais que um sistema de escrita e leitura. É um símbolo de autonomia, um símbolo de libertação. Eu digo que o sistema Braille é um instrumento libertador.
Sim,
e a partir daí, o cego pode educar-se com mais facilidade, ele pode ter conhecimento, cultura e trabalho. nós fomos inseridos no mundo do trabalho. E eu espero que dentro de 2 anos, quando o sistema Braille fará 200 anos, que haja um movimento realmente consciente da importância do conhecimento desse sistema. A sociedade realmente precisa conhecer. E a própria pessoa cega precisa também conscientizar-se de que o sistema Braille não é um sistema obsoleto.
Com certeza.
Através do qual nós realmente conseguimos galgar o conhecimento, as nossas profissões, as nossas conquistas intelectuais. Então, é um dia de muita importância para nós, Zelan.
Com certeza. Professora, nesse sentido, já que nós precisamos ainda avançar muito, e principalmente nos espaços coletivos, né, nos espaços públicos, a gente tem, por exemplo, iniciativas legais que falam sobre a necessidade dos bares, das lanchonetes, de terem pelo menos um, né, cardápio que seja em Braille. A gente tem outros espaços de convivência também que precisariam ter essa oferta do texto em Braille, da linguagem em Braille, para que a pessoa cega ou de baixa visão pudesse transitar por ali, vivenciar nesses espaços, sem a necessidade de alguém que esteja o tempo todo, né, trazendo indicações ou atuando ali como uma espécie de mediador. Dentro dessas propostas legislativas que existem, quais você poderia destacar, ou quais seriam os próximos passos, né, mesmo não pensando em projetos legislativos, mas quais seriam os principais espaços públicos hoje que poderiam contar ali com o Braille para que as pessoas cegas e de baixa visão tivessem, de fato, mais autonomia, né? Quais seriam os principais nesse momento, de acordo com as perspectivas que você pode nos trazer agora?
O sistema, eu acredito que a acessibilidade é um assunto que tem uma amplitude, um raio muito grande, não é?
Sim.
O sistema Braille, ele é importantíssimo, Dila, é importantíssimo. Então, nós precisamos, sim, ter o sistema Braille sempre presente. E hoje, até, de uma certa maneira, tem. Você tem uma marcação hoje de elevadores. Agora, na verdade, hoje, pela tecnologia, é mais simples você estar em espaços públicos, né, com aplicativos que nos ajudam realmente a termos mais agilidade.
Sim.
Agilidade. Agora, isto não invalida que nós tenhamos sistema Braille, sabe, presente em publicações, né? Publicações. É importante que, por exemplo, todos vocês têm acesso a cartilhas quando, em qualquer assunto, seja uma... Por exemplo, o Senado sempre fez códigos, né? Você tem que ter isso na mão da pessoa cega. Você tem que ter todo esse tipo de arcabouço criado para que nos ajude. Agora, em espaços públicos, por exemplo, você não vai pensar numa placa de sinalização para que o cego leia o nome de uma rua. Isso realmente fica difícil e fica uma coisa, às vezes, que o legislador, ele não tem noção desses problemas, não é verdade?
Sim.
E que apenas colocam porque alguém disse que seria interessante colocar. E não nos adianta. Agora, uma iniciativa maravilhosa foi colocar os nomes dos remédios, por exemplo, sinalizando as caixinhas. Agora, falta uma coisa que nós falamos já há algum tempo e ainda a indústria farmacêutica não colocou, que é a validade. Você não vai querer que todas as informações dos remédios esteja naquela face daquela caixa, porque não dá. O sistema Braille não permite isso, porque ele não admite diminuição, ele tem um tamanho padrão. Agora, as informações importantes, por exemplo, nome do remédio, princípio ativo e a validade, que não tem, hoje não tem a validade. E isso é importantíssimo. Era importante que nós tivéssemos uma campanha para que se colocasse, né, a validade dos remédios.
E com certeza.
O que nos facilitaria muito, muito mesmo.
Professora,
outras iniciativas... Oi?
Eu queria fazer uma outra pergunta, aproveitando
Pois não.
aqui o restante do tempo que a gente tem, porque no tema da acessibilidade, da inclusão, nós temos percebido que existe um público, claro, né? As pessoas de baixa visão, as pessoas cegas nesse caso, né? Mas a gente também percebe que uma cidade que seja menos hostil, que seja mais dócil, que seja mais acolhedora, ela acaba beneficiando a todos, né? Porque todos nós, mesmo que temporariamente, podemos passar aí por uma dificuldade maior de leitura, por exemplo, de deslocamento, né? Falando acerca de outras deficiências. E às vezes a gente esquece, né? A dificuldade que é subir num ônibus para uma pessoa que chega na terceira idade ou que está acometida aí.
Exatamente, aí, exatamente. Você está coberto de razão. A inclusão não é para esta ou aquela pessoa, Dino. A inclusão é para todos. Uma pessoa que temporariamente quebrou um pé, está usando uma muleta, uma grávida nos últimos meses que não consegue subir no ônibus, não consegue passar por uma roleta, uma pessoa extremamente baixinha, uma pessoa obesa. E
Sim.
tudo isso chama-se direito, direito, né? Ontem tivemos a posse a posse belíssima.
Sim.
Do ministro de Direitos Humanos. Isso é direito humano. Você ir e vir sem problemas. Nós temos uma cidade problemática. Temos um povo maravilhoso,
Sim.
solidário. Nós temos uma cidade hostil. O Rio de Janeiro é uma cidade hostil no sentido de calçadas quebradas, muito mobiliário urbano espalhado indevidamente. Então, quer dizer, isso tudo nos dificulta. Aí você vai falar, mas o que tem o Braille? Tem tudo a ver. Não é o Braille, é a causa da pessoa com deficiência visual. E outra coisa, a pessoa com baixa visão, ela é muito esquecida.
Sim.
As pessoas falam no cego, mas não falam nas dificuldades que uma pessoa que tem uma visão reduzida sofre, não é? Então, quer dizer,
Verdade.
há muito que se fazer. E inclusão, a meu juízo, não pode ficar em nível de discurso. Tem de ser política pública, bem elaborada e bem acompanhada. Isso é que vai fazer a grande diferença se quisermos, de fato, ser uma nação
Sim,
inclusiva.
com certeza.
Até agora, não somos.
Pois é, que a gente consiga avançar, né, nessa direção, e é muito
Muito.
importante que a gente aproveite
Já
datas como
avançamos,
essa para isso,
mas
né?
precisamos avançar mais.
Muito bem, essa é a professora Maria da Glória de Souza Almeida. Ela tem experiência na área de inclusão de deficientes visuais no contexto escolar. É doutora pela PUC do Rio de Janeiro e contribuiu bastante aqui para que a gente pudesse compartilhar com vocês alguns dos aspectos dessa discussão acerca da valorização do Braille, né? Já que a gente está no Dia Mundial do Braille. Professora, a gente espera poder contar contigo em conversas futuras aqui na rádio, tá bom?
É só acionar, viu?
Opa,
Tá?
então.
Que vocês continuem aí na caminhada de vocês. É uma estação antiga, estatal, que
Sim.
realmente é pública e, portanto, tem de servir ao público. E vocês sempre o fizeram muito bem.
Exatamente, graças a parcerias, né? Como essa que a senhora traz hoje aqui para que a gente possa abordar assuntos importantes. Um abraço para você, até a próxima.
Muito obrigada para você também. Uma boa tarde.